Entrevista.
Bom, o inverno tá chegando, né, gente? E com isso aumenta significativamente aquela quantidade de problemas respiratórios. Eles passam a ser mais intensos, principalmente para aquelas pessoas que têm problemas crônicos, como asma, sinusite, rinite, entre outros, causando em muitos casos a insuficiência respiratória, que também é um dos principais sintomas causados pelo novo coronavírus. Como é que a gente faz para diferenciar os sintomas? Quem tem problema respiratório está mais propenso ao coronavírus? Bom, é sobre esse e outros assuntos que a gente conversa com a titular da disciplina de pneumologia da Universidade de Santo Amaro, professora Lúcia Santos. Boa tarde, professora.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem com a senhora?
Tudo ótimo.
Professora Lúcia, a gente está entrando naquilo que eles estão chamando de reta final do coronavírus aqui no nosso país. A gente já pode dizer isso?
Não, eu acho que é complicado a gente falar que está na reta final, né? É, eu acho que ainda cabem as medidas aí de precaução, dentro do contexto ali, um isolamento, né? Todas as medidas têm que ainda ser adotadas. Lógico que está tendo uma flexibilização maior aí do isolamento domiciliar, né? Mas eu acho que não dá para a gente falar que está na reta final, não. Eu acho que cada dia é um dia.
A gente ainda tem muita água para beber dessa fonte, né? Infelizmente, a gente ainda vai ter que passar por muita coisa, né, professora?
Eu espero que as pessoas tenham um pouco de consciência, né? Não achem que realmente o vírus já está passando e que tá tudo tranquilo. Eu acho que não é momento de histeria, mas eu acho que se todo mundo tiver um pouquinho de bom senso, realmente a gente consegue estar passando com tranquilidade. Mas se as pessoas acharem que tá tudo muito tranquilo, a gente vai sofrer um pouquinho ainda mais.
Olha, eu não sei em São Paulo, professora, mas aqui no Rio de Janeiro a gente teve um final de semana com um domingo não, mas um sábado, foi um sábado maravilhoso, daqueles que só o outono consegue proporcionar, né? Com um dia bonito, né? Com um calor agradável, coisa que no verão a gente não consegue ter. E tava um dia lindo. E aí a gente teve reabertura de shopping, né? Com todos os cuidados, as devidas precauções. E o que eu vi, né, o que eu acompanhei, foi que estava todo mundo na rua, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente tem muita área livre, né? Muitas áreas verdes, a gente tem a Lagoa Rodrigo de Freitas, a gente tem as praias, enfim, estava todo mundo na rua, professora. Isso pode acabar complicando a vida da gente, né?
Ah, com certeza, né? É, aqui em São Paulo também fez um final de semana bem agradável, fez temperatura alta, então a gente não tem a praia, não tem as belezas que vocês têm aí no Rio, mas a gente tem as nossas praças aqui, os nossos parques, né? Os parques ainda estão fechados, mas as praças, realmente, as pessoas circulando na rua, na Avenida Paulista, frequentando shoppings. Infelizmente, a gente ainda vê as pessoas fazendo fila para entrar em shopping. Então, essas são algumas atitudes que a gente poderia estar evitando, né? São iniciativas da população que o governo está tentando liberar, mas que realmente fazer uma fila para entrar no shopping nesse momento não tem muito sentido, né? Eu acho que são atitudes que a gente pode estar tentando não fazer, porque realmente vai aumentar novamente o contágio da doença, né? Eu acho que se todo mundo tiver um pouco, que nem eu comentei, um pouquinho de bom senso, a coisa realmente é mais tranquila. Agora, fazer fila, aglomerações, né? Achar que realmente está tudo normal, não está. Então, eu acho que mesmo com um dia bonito, né, um dia de sol, um dia gostoso, agradável, não fazer aglomeração, usar máscara, se possível ficar em casa, se não é necessário ir no shopping comprar alguma coisa, realmente não ir. Se vê que tem fila, tem aglomeração, não entra na fila, porque de repente aquilo não é importante. Então, acho que são pequenos pensamentos ali, um pouquinho de consciência que o povo pode ter, que vai ajudar em muito lá na frente, né? A gente vai conseguir vencer esse vírus se todo mundo realmente pensar de uma forma coletiva, né? Que se eu estiver entrando numa fila num shopping, de repente eu posso estar passando isso para uma pessoa que está na minha frente, atrás de mim, que pode estar passando por um pai de família que não vai estar trabalhando. Então, vira um efeito cascata, né? Acho que um pouquinho de bom senso nesse momento é o ideal.
E aí, hoje eu estava conversando com um amigo e ele estava falando, não, porque eu só uso máscara quando eu entro em algum lugar fechado ou algum lugar que é obrigatório entrar de máscara. Porque quando eu estou na rua andando sozinho, eu ando sem máscara. E porque o vírus não pega você falando. Aí eu estava exatamente conversando com ele que existem estudos, né? Não sei se são estudos que foram comprovados, mas que se você estiver falando próximo de uma pessoa, você pode sim contaminar aquela pessoa. E eu acho que você tem que ter consciência. Se está todo mundo pedindo para você usar máscara, o que que custa você usar máscara, né?
Pois é, né? É verdade. Sim, realmente, né? O distanciamento, né, social que se pede é pelo menos de 2 metros, né? De 1 metro a 2, pelo menos, porque se você está conversando com alguém sem máscara, né, essas gotinhas de saliva que a gente não enxerga, que chama pelo de goto, fica no ar e pode estar contaminando a pessoa na sua frente. Então, você está andando num ambiente que realmente não tem ninguém, mas é difícil você estar andando numa rua que ninguém vai passar, né, do seu lado. Que lugar é esse totalmente isolado que seu amigo está indo, né? Porque não é o que a gente está realmente observando nas ruas. Nas ruas, realmente, as pessoas estão caminhando, estão andando, e existe, né, essa transmissão. Você começa a conversar com uma pessoa ali sem máscara e a sua saliva, mesmo que você não enxergue, ela está ali no ar e pode estar contaminando outra pessoa, né? Pode estar caindo na roupa de outra pessoa, no cabelo de outra pessoa, na máscara de outra pessoa, e aí aquela pessoa acaba encostando naquele vírus e se contaminando. Então, eu acho que se todo mundo usar máscara, realmente, nesse momento, é o ideal, né?
Então, não fica esquisito, no caso, se ele tiver sem máscara, eu não querer ficar perto dele, eu não vou ser taxada de maluca.
Não, ele que é o maluco, ou, né, não está sendo muito companheiro, muito amigo seu, né?
Completamente, né? Eu acho, né?
Existe essa consciência aí que tem que ser do coletivo nesse momento, né? Pensar no outro, né? Não só na gente.
E falar para as pessoas também que a máscara não é para andar no queixo, né, professora?
Não, com certeza, né? A máscara, assim, muitas pessoas estão produzindo máscaras, eu acho muito legal, né? Mas nem toda a máscara fica confortável no rosto da gente. Às vezes a gente põe uma máscara que realmente machuca, né, a orelha, empurra a orelha para frente, né? A máscara desce. Então você tem que usar uma máscara que seja confortável no seu rosto. Se a máscara que você está usando de repente não está confortável, você troca por outra. Até realmente usar uma que seja adequada, né? Mas não adianta colocar uma máscara que começa a cair ou que coloca ela propositalmente no queixo. Porque no queixo não adianta nada, né? A pessoa vai falar, vai respirar e vai estar transmitindo do mesmo jeito. Procurar usar uma máscara que seja confortável, né?
Eu faço essas perguntas, professora, porque tem muita gente que ainda não sabe, né? Ainda não compreendeu o tamanho da gravidade do coronavírus e de estar aqui entre a gente, né? A gente não vai pegar coronavírus pelo queixo, mas sim pelo nariz, pela boca e pelo contato que a gente tem com esses, né? Com a boca, com o nariz, com os olhos, né?
Uma coisa que a gente às vezes observa na rua, não sei se no Rio de Janeiro tem, mas aqui em São Paulo algumas vezes a gente vê algumas pessoas. Tem gente que, pela máscara às vezes não ser confortável, acha que é melhor colocar aqueles protetores faciais, sabe?
Uhum, sim, sim.
Você já viu, sabe qual que é. E a pessoa acha que está super segura com aquele protetor facial, mas na realidade, se você colocar aquele protetor, tem que colocar a máscara ainda por baixo, porque mesmo com o protetor, né, essa gotícula de saliva que é o perdigoto, você pode estar conversando ali, falando, e você pode estar inalando aquele perdigoto, né? Então, na verdade, ela está protegendo a sua vista. No caso, seria uma pessoa que não está usando óculos, porque a gente sabe que o contágio também existe, né, pela região ocular. Então, a máscara está protegendo o seu nariz. Mas se uma pessoa estiver ali contaminada, conversando com você sem máscara, pode te contaminar também pelos olhos, né? Então, aquele protetor ou uso de um óculos, ele serve para proteger a parte ocular. Não colocar o protetor achando que não precisa pôr a máscara, né? Se quiser colocar o protetor, coloque, mas também a máscara, e não só ele. Então, acho que isso é um dado que a gente acaba vendo na rua. As pessoas gastam até mais dinheiro comprando porque o protetor é mais caro.
Mais caro.
Na realidade, ele não está protegendo, né, igual a máscara.
E a máscara é tão mais bonitinha, né? A gente pode comprar a máscara do que a gente quiser.
Com certeza, né? As pessoas, nosso país, as pessoas são muito criativas.
Muito,
então, a gente
muito.
Vê máscara de criança, em forma de bichinho, né? Máscara de super-herói, máscara que combina com a roupa. Dá pra brincar com a máscara,
sim,
né? Máscara que prende numa tiarinha, que não vai machucar a orelha. Então, a criatividade das pessoas está a mil, graças a Deus, né? E
pelo
realmente
menos,
tem
né?
máscara para todos os gostos e para todos os tipos de pessoa, né?
A senhora me lembrou, eu fui no mercado esse final de semana e acabei vendo uma senhora que estava com esse protetor facial, com a máscara, com luva, com roupa de manga comprida, um sol. Eu falei assim, gente, essa senhora deve estar derretendo, né? Mas tudo bem, né? Tem que respeitar cada um com o seu jeito. Mas, professora, eu fiz um monte de pergunta e não falei sobre os nossos processos respiratórios que são crônicos, que são comuns, tipo asma, sinusite, rinite. Isso é um fator de risco para o coronavírus?
Então, no início, eu vou falar mais especificamente nos pacientes asmáticos, né? A gente acreditava que todo asmático era um fator de risco aí para o coronavírus. Depois começou a se observar que o risco maior seriam para os asmáticos graves, né? Aqueles mais graves. Aquele paciente que tem uma asma leve, que tem uma crise uma vez por ano, assim, tem um quadro muito controlado, faz o seu tratamento com o medicamento corretamente, que raramente tem crise, né? Ou seja, o asmático leve para moderado, que está bem, que está controlado, a gente não está vendo esse grupo como um grupo que está tendo muitas crises ou que está evoluindo para quadros muito graves, né? Realmente, até alguns pacientes têm. Por incrível que pareça, a gente não está vendo eles terem crises de asma, mesmo estando com Covid positivo, né? Então, hoje em dia, a gente não classifica como um grupo de risco para um quadro mais grave do Covid, né? Então, os asmáticos leves e moderados, a gente fica, entre aspas, ali até um pouco, relativamente um pouquinho mais tranquilo. Os asmáticos graves é um paciente já mais grave. Lógico que se ele tiver um problema respiratório, for para uma UTI, ficar entubado, é um paciente sempre mais grave, né? A rinite, ela também não é um fator de risco muito importante. Geralmente, quem tem rinite e asma, né, geralmente tem as duas doenças. Então, uma rinite leve entraria naquele paciente com uma asma leve para moderada também. E os pacientes DPOC, sim, aí esses realmente a gente acaba colocando eles como um grupo de risco, né? Por isso que é muito importante, até para esses pacientes realmente, para todos os pacientes com doenças pulmonares, né? Vacinação para gripe, esse ano que teve, realmente todo mundo ter tomado, né? Procurar o seu pneumologista e se tiver que tomar a vacina para pneumonia também é importante tomar, né? Ter as precauções, não estar fumando, que a gente sabe que é um fator de risco ali importante também para desenvolver o coronavírus. A gente vê que os pacientes tabagistas também são um grupo de risco. Então, não fumar, alimentação adequada, né? Toda a parte de proteção aí que a gente já falou, de máscara, vacinação. Então, são os cuidados que tem que ter, né?
A senhora sabe que eu nunca tinha tomado a vacina contra a gripe, né? Esse ano eu acabei tomando. E a minha rinite, pelo menos até agora, ela tá bem controlada, assim, bem tranquila.
Esse é um dado até engraçado, assim. Na verdade, a vacina da gripe, ela protege da gripe, né? Ela não protege da rinite, que é um quadro mais alérgico.
Uhum.
Mas a gente vê que muitas crises aí de rinite e de asma são causadas por vírus respiratórios, não só o Covid, mas por vários vírus respiratórios. E esse ano, como as pessoas estão tendo essa precaução, né, esse distanciamento social, todas as precauções ali para não pegar Covid, realmente isso está influenciando em não pegar outros quadros virais. Então, esse ano a gente está observando que realmente as pessoas não estão tendo tantas crises de asma, nem tantas crises de rinite, por não estar pegando os outros vírus, né? Então, as pessoas esse ano estão com a sua doença mais controlada do que em anos anteriores. Então, talvez você tenha entrado nesse grupo, né?
Eu
você
acho que eu entrei.
Você não está pegando vírus respiratório, não Covid, mas não está pegando nenhum, porque não está saindo de casa, entendeu?
Sim, então, acho que entra nesse tendo sentido. Muito mais cuidado, né? Mas aí está chegando o inverno, e aí vai piorar, professora?
Então, a parte aí de temperatura, ela pode ser um agravante, né? O nosso organismo, ele funciona aí para ter uma temperatura de 37. Então, quando ele muda muito o tempo, assim, que entra numa temperatura mais fria, realmente o nosso organismo reage diferente. Por exemplo, nossos vasinhos, eles ficam mais fechadinhos, que a gente chama de vasoconstrição, né? Aquelas cerdazinhas que a gente tem no nosso aparelho respiratório também, a mobilidade fica um pouquinho diferente. Então, assim, o nosso organismo responde a quadros, a essas temperaturas mais baixas. Então, uma mudança de temperatura, realmente, você pode ter uma crise de rinite, uma crise de asma, né? Aí tem que tentar, né, também evitar ambientes muito secos também, às vezes a umidade. O rio, acho que vocês, por conta, né, do ambiente aí marítimo, a umidade não é tão baixa. Mas, por exemplo, São Paulo, a gente sofre muito com essa umidade, às vezes, que cai. Né, o tempo fica muito seco, né? Então isso também influencia aí nesses quadros alérgicos que a gente tem. E aí tentar botar o umidificador em casa, né? Se tiver realmente uma temperatura muito fria, evitar essas mudanças bruscas de temperatura, né? São alguns cuidados que tem que ter e infelizmente algumas vezes a gente não consegue, né, evitar 100% as crises, né? Mas na medida do possível a gente tenta minimizar.
E aí a gente tem aquela outra missão difícil, né? Desde que começou a pandemia, desde que o coronavírus chegou aqui no Brasil. Como é que a gente diferencia, professora Lúcia, essas nossas crises alérgicas com o coronavírus, com um princípio aí de Covid?
Então, geralmente o Covid, ele dá sintomas um pouco diferentes. Por exemplo, uma crise de asma. Apesar de, às vezes, num primeiro momento, pode até a pessoa ficar um pouco confusa, né? Mas, geralmente, ele é aquela gripe mais forte. Então, ele vem associado com febre, dor de cabeça, dói o corpo todo, né? A gente chama de mialgia. Então, o corpo, quem já teve dengue, que lembra um pouco até a dengue, né? Aquela dor no corpo generalizada. Alguns pacientes têm sintomas de náusea, muita dor de barriga, diarreia. Então, ele é um quadro mais sistêmico, né? Além da coriza, que algumas pessoas têm, a dor de garganta também, mas ele é um quadro mais generalizado e geralmente vem com febre. Uma crise de asma, a pessoa vai ter geralmente mais aquele sintoma de falta de ar. Então, é o peito que começa cheando mais, é a tosse que não tinha que começa a aparecer, uma tosse mais produtiva, com um pouquinho de catarro, né, o nariz começa escorrendo um pouquinho. Então, é um quadro que lembra mais realmente uma asma. O coronavírus já é aquele quadro mais generalizado, assim, são vários sintomas, e dependendo da intensidade do coronavírus, são sintomas mais intensos. Apesar da gente saber que 80% dos casos são sintomas muito leves, né? Muitas pessoas têm até o coronavírus e passa até despercebido, né? Só vai descobrir depois se for fazer um exame e uma sorologia. Mas no primeiro momento, né, pode passar despercebido. Então, se foi um quadro de coronavírus mais intenso, os sintomas são mais predominantes, assim, são diarreia, náusea, vômito, dor de cabeça, dor no corpo, tosse, falta de ar, e o quadro de asma já é aquele sintoma mais leve de uma crise de asma mesmo, né?
Acho que, de uma maneira geral, as pessoas já estão começando a entender um pouco esse processo do coronavírus, né? Quer dizer, na verdade, a gente tem os dois lados, né, professora Lúcia? A gente tem as pessoas que não acreditam, que acham que realmente vai passar, vou passar por isso, e a gente tem as pessoas que já estão mais conscientes, né?
Sim. É que a gente, assim, nunca sabe quem vai ter a doença. Qual a gravidade que ela vai vir, né? Porque o problema não é o vírus no organismo da pessoa, é como o seu organismo responde ao vírus. Então, algumas pessoas, o organismo passa, né, com até sem sintoma nenhum, Outras pessoas, o organismo tem uma resposta inflamatória tão intensa que realmente elas fazem quadros ali generalizados, de infecções generalizadas, vão para a UTI, né, fazem um quadro ali bem, bem grave. Então, depende de como o organismo de cada um vai responder, né? A gente observa que alguns grupos realmente têm uma chance maior de ter maiores complicações. A gente sabe que os idosos, né, as pessoas que têm hipertensão, pessoas que têm doenças pulmonares crônicas, diabéticos, né, pessoas que têm obesidade já mais um grau 4, uma obesidade mais importante, mais grave. Então, são grupos de maior risco, mas tem, do mesmo jeito, pessoas que não estão no grupo de risco, que também podem evoluir para um quadro grave. Então, o único problema do coronavírus é que ninguém sabe se você vai ser o grupo, a pessoa que vai evoluir mal ou não. Aí é que gera toda essa angústia, né?
Mas eu
acho que cada um tem que, né, fazer o seu melhor, né? Tentar se fazer a prevenção, né? Ficar em casa na medida do possível, se puder evitar de ir num ambiente que tem aglomeração, não ir, né? Então, a gente tem que fazer o nosso melhor e torcer para que coisas boas aconteçam, né?
Com certeza. Professora Lúcia, senhora, só para a gente fechar, a senhora falou sobre testes. Vale a pena fazer o teste quem tem dinheiro para pagar por fora, né? Porque a gente sabe que não é um teste barato. Vale a pena fazer?
Então, eu acho que vale a pena você conversar com o seu médico, porque, primeiro, cada teste tem o seu período correto para ser realizado. Aquele do cotonete do nariz, que a gente chama, né, o RT-PCR, que é o swab, tem que ser na fase aguda da doença, naquela primeira fase sintomática, entre o terceiro e o sétimo dia. Então, aí é o período de fazer o exame. Se eu vou fazer esse exame depois de 15 dias dos sintomas, mesmo eu tendo tido a doença, o exame vai vir negativo. Do mesmo jeito, a sorologia, né? Se eu faço no meu terceiro dia dos sintomas, o exame vai vir negativo mesmo eu estando doente. Então, eu acho que, assim, vale a pena conversar com o médico que está te acompanhando e aí ver se naquele momento, se você, os sintomas que você tem são sugestivos de coronavírus, porque, como a gente falou, né, asma, às vezes no primeiro momento, uma tosse seca, uma falta de ar, não dá para saber realmente se é coronavírus ou é uma crise de asma. Porque a gente observou isso mais no começo, agora as pessoas já estão um pouco mais tranquilas. Mas no início, né, quando tinha toda aquela coisa da mídia, a gente vendo lá na Itália, né, os velhinhos todos, os corpos indo pra rua, gerou-se um quadro de ansiedade muito grande. Então as pessoas tinham muita falta de ar, nem era por coronavírus, era por crise de ansiedade mesmo. Pessoas que nem tinham problemas de ansiedade, problemas psiquiátricos ali de ansiedade, mas a população em si estava ansiosa ali, com medo de ter a doença. Então, tinha falta de ar por ansiedade, achando que era o coronavírus, né? Então, assim, eu acho que é conversar com o médico, né? Ou o seu pneumologista, ou o clínico, ou o seu médico de confiança, para ele tirar uma história adequada e ver se aquela história bate com o quadro de coronavírus ou com qualquer outra doença que possa estar dando aqueles sintomas. E aí sim ele avaliar se precisa fazer o exame ou não. Eu acho que não é válido, alguns lugares, até aquele teste rápido, né? As pessoas não precisam nem de pedido médico, vão e fazem. Mas aí pega aquele teste, às vezes, sem estar dentro do período correto, e aí, né, fica com o exame negativo e fica meio sem saber. Então, eu acho que aí a pessoa só perdeu o dinheiro, não acrescentou em nada, nem para ela, nem para ninguém, né? Nem para a pesquisa epidemiológica que poderia estar sendo feita. Eu acho que a ideia é conversar com o seu médico, que aí sim ele vai ver se os seus sintomas são de coronavírus ou de outra doença, e aí ele vai também saber dizer qual é o exame que tem que ser realizado.
Certo. Acho que já respondeu bastante, né? Quem não tem sintomas, quem não teve sintomas, não precisa fazer.
Na teoria, não, né? Se a pessoa for fazer, por curiosidade própria, para saber se teve, né? Se foi aquele sortudo que foi o assintomático, né? Que teve a doença e não sentiu nada, mas para nível de estatística, né? Porque de doença mesmo não muda muita coisa. Então, é mais para estatística, para saber o número de casos. Se a pessoa tiver condição de fazer, curiosidade, né? Também não tem nenhum problema estar fazendo.
E aí seria a sorologia.
Aí é a sorologia.
Certo.
Que aí precisa de um pedido médico também, aí tem que conversar com o seu médico para ver direitinho.
É, na verdade a gente tem que conversar com o médico mesmo, gente. Esse negócio de sair inventando de fazer as coisas não tá com nada. Professora, mais alguma coisa que a gente deveria falar?
Não, eu acho que a gente falou sobre várias coisas, né? Falou da prevenção, um pouquinho de sintomas, falou do diagnóstico, né? Então, acho que tá, acho que não sei, acho que você tem mais alguma dúvida.
Não, acho que basicamente eu perguntei tudo para a senhora. Tá certo, professora.
Estou à disposição. Se vocês tiverem algum outro dia que queiram fazer qualquer outra entrevista aí, ou alguma outra dúvida que surgir no decorrer, né, a gente está aí à disposição para conversar.
Com certeza, eu acho que antes disso acabar, a gente ainda vai ter mais dúvidas. E acho que é sempre importante, né? A gente tá falando, é um assunto que tá aqui, né? Tá entre a gente não tem como fugir. Sim. E quanto mais a gente puder esclarecer as pessoas sobre isso, melhor. E é bom com quando certeza. As pessoas têm a opinião de uma pessoa que estuda, né, e está envolvida com o assunto, para não ficar passando aquelas correntes de WhatsApp, né?
Com certeza, é verdade, é melhor sempre ter a orientação correta, né? E a gente pedir para as pessoas realmente, né, manterem ali aquela, como há 3 meses atrás, evitar aglomeração, a higiene, né, lavar as mãos, usar álcool, não entrar em casa com uma roupa que estava na rua, tirar o sapato, né, e fazer, né, esse higiene, usar o mesmo sapato todo dia. Então, toda aquela consciência de higiene que a gente tinha lá no comecinho de março, que estava todo mundo assustado, né? Não achar que agora está tudo tranquilo e relaxar, né? Agora é que a gente tem que ficar firme nessas medidas aí de prevenção até que realmente a quantidade de casos aí no nosso país chegue a zero e esteja todo mundo tranquilo, né?
Ok, professora. Muito obrigada. Uma boa tarde para a senhora e até a próxima oportunidade.
Obrigada, queria agradecer pelo convite aí para vocês.
A gente que agradece, obrigada. A gente conversou com a professora Lúcia Santos, titular da disciplina de pneumologia da Universidade de Santo Amaro. Adorei o papo, acho que a gente pode repetir, né, numa próxima oportunidade para falar mais, para saber mais detalhes. Estava falando sobre corrente de WhatsApp, sobre mensagens do WhatsApp. Ainda hoje, né, a gente está 3 meses nessa história, eu recebi uma mensagem através do WhatsApp de uma receita de um médico que receitou para a vizinha de não sei de quem, que receitava uma série de remédios lá que não tinha absolutamente nada a ver com nada. Isso a gente sabe que é fake, a gente já recebeu isso há 3 meses atrás, quando a doença começou a aparecer aqui no Brasil, e as pessoas continuam mandando essa mensagem. Gente, não tem certeza, não compartilhe a mensagem que você não sabe, que você acha que é verdadeira. Vai lá, dá uma, como o pessoal diz, né, dá um Google, vai lá, joga no Google, que você vai aparecer lá, já tem vários sites, né, combatendo essas notícias que não são comprovadas cientificamente.